Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário da Câmara. Bom dia a todos. Vereador Alex Martins, vereador Andréia Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Jean Carlos, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador policial federal Suender e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o correligionário vereador professor Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me segues, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Mateus 19, 27 a 30.
Obrigado, vereador Alex Martins. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário da vereadora doutora Trícia Barreto, também vereador Frederico Godoy. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 16 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis de sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados, foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 176 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor tenente-coronel Munildo Gonçalves de Miranda, da Polícia Militar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária, número 177 de 2021, de autoria do vereador Ramildo Espíndola, altera a Lei 2.459, de 5 de maio de 97, para incluir o hino de Goiás, o hino da bandeira e o hino da independência do Brasil. Projeto de Lei Ordinária número 178 de 2021, de autoria dos vereadores Policial Federal Suender e Celiano SOS, dispõe sobre a criação do programa Prata da Casa, que estabelece incentivo cultural obrigatoriamente, destina valores utilizados na cultura de Anápolis para artistas locais, bem como assegura sua participação em eventos da outras providências. Não houveram inscritos e para o uso da palavra. Grande expediente. Usou a palavra Deusimar Fortunato. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente ou votação de projetos em única votação. Veto 153 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 47 de 2021, que institui o programa de orientação e prevenção de acidentes domésticos com idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro, menciona outras providências. Iniciativa José Fernandes. Veto mantido por 9 votos favoráveis e 2 contrários e 8 abstenções. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 156 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, altera a redação da lei 4063, de 2 de março de 2020, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 154 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia da Advocacia Jovem, a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moção de aplausos, indicações de requerimentos. Comunicações. Usou a palavra Domingos Paula de Souza. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 17 em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária número 179 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais ou mistos estabelecidos na cidade de Anápolis notificarem a ocorrência ou indícios de episódio de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais e da outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Registrando a presença plenária do jornalista da Rádio Manchester, Lucivan Machado. Seja bem-vindo, amigo Lucivan. Também registrando a presença dos vereadores João da Luz, Fred Cacheta, Reamilton Espíndola e Lisier José Borges, além de Hélio Araújo e Edmilson do supermercado Serve Bem. Vamos iniciar o pequeno expediente já com três oradores inscritos, convidando o primeiro orador a fazer uso da palavra, vereador Lisier José Borges, futuro presidente da Napolina.
Obrigado pela força, pessoal. Nosso coração está disponível, mas o bolso nem sempre, né? Então é complicado isso aí. Senhor presidente, agradeço aí a disponibilidade aqui do uso da palavra e já cumprimentando também os demais pares, imprensa, demais pessoas que nos ouvem. Minha passagem aqui no púlpito é tão somente para relembrar aos nobres pares que nós teremos amanhã a visita do presidente da Saneago nessa casa, às 8h30. E nós sabemos aqui, a maioria dessa casa ainda não está familiarizada com as demandas da nossa casa aqui, que a pauta, principalmente nesse período, sempre foi as questões de esgotamento sanitário e principalmente da falta d'água por toda a cidade. É uma pauta recorrente. A gente tem visto alguns investimentos, nós sabíamos que até recentemente não adiantava a gente ter água bruta, né? Ou seja, nós temos o sistema Piancó, que nem é sistema Piancó, hoje a gente pode quase chamar de sistema Anicuns, que foi, ganhou um aporte, né, do Rio Capivari, do córrego Capivari, que aumentou aí em apenas, Alex, 15%. 15% é para garantir água na torneira, não dá para fazer novos investimentos. Então nós temos aí que acompanhar a par e passo todos os investimentos, a previsão, né, o contrato que foi firmado aqui o ano passado. Nós estamos aí com um ano e meio de contrato, a gente vê algumas coisas acontecendo, mas nós queremos saber como realmente se está caminhando. A gente vê aí muitas mazelas acontecendo, estamos convidando, inclusive, o secretário de obras, o Francisco, para estar aqui presente, que muitas das coisas dependem dele também. Por exemplo, houve aqui uma reclamação, uma crítica de esgoto a céu aberto. Na realidade, não é esgoto a céu aberto. As pessoas estão descartando o esgoto sanitário na rede pluvial. E o que acontece? Muitas vezes essa rede pluvial está obstruída, tem algum problema, né? E isso acontece pela cidade toda, isso acaba aflorando nas nossas vias públicas. Então é o erro que a gente está cometendo, e esse tipo de coisa tem que ser corrigido pelo secretário de obras. Então é uma parceria. Nós estamos aí aguardando também o andamento. A gente já está sabendo que estão sendo feitas várias diligências, várias atividades com relação à nossa reservação. Mas isso foi viabilizado? Como que está essa situação? Tem várias coisas que estão aqui e todos têm interesse nisso. A gente sabe que em vários pontos da cidade foi iniciado o esgoto sanitário. Mas simplesmente passou, iniciou-se e não se concluiu. Nós temos aqui na Nossa Senhora da Abadia, citei aqui da última vez, Vila Góes, Nossa Senhora da Abadia, passou esgoto em algumas ruas, mas mais de 80% do bairro ainda continua sem esgoto. Qual que é o planejamento? Como está essa situação? Inclusive, passei para o Davi, essa situação ele vai trazer, obviamente o Ricardo vai falar do macro, as coisas maiores, as coisas que estão acontecendo, como a nossa ETA nova, inclusive ele convida amanhã para nós irmos na ETA, mas isso não vai ser possível porque nós teremos na sequência a nossa sessão ordinária aqui, então não será possível essa visita, mas tão logo a casa ache conveniente, nós podemos fazer uma visita com todo o staff local aqui da Saneago, para que possa nos apresentar isso aí, que é um projeto, esse sim, né, veio incrementar aí, nos fornecer água tratada. Então, como eu falei no início, nós temos hoje água bruta, razoavelmente, vamos aguardar aí para ver como que ficaremos aí durante esse período de seca, que se aproxima aí com uma certa gravidade, né, nós estamos vendo aí por todo o país uma redução no índice pluviométrico e os leitos dos rios baixando. Então, provavelmente, a gente vai utilizar o capivari e vai utilizar muito esse ano. Então, nós precisamos estar acompanhando isso aí. Bom, seria basicamente isso, pessoal. Então, vamos agendar aí para amanhã para que a gente possa estar fazendo essas e outras cobranças, outros apontamentos aí com relação às questões da Saniago. Como eu disse, também estará aqui o Davi, com uma planilha, né, para poder responder as questões que muitas vezes o Ricardo Savisco não consiga responder para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência pela atitude em trazer aqui o presidente da Saneago, Ricardo Savisco, né, que ampliou a capacitação da ETA em 200 mil litros por segundo. E nós realmente queremos saber como que a ET vai receber aí essa água para que a gente possa tratá-la. E lembrando aos pares que, como a agenda do presidente da Saneago é corrida, ele estará aqui no plenário amanhã às 8h30. Então, antes da sessão ordinária, nós teremos aqui uma sabatina com o senhor Ricardo Savisco. Então, eu queria que todos que pudessem estar aqui presentes acompanharem essa visita para que a gente pudesse tirar as dúvidas pertinentes ao fornecimento de água e tratamento de esgoto do nosso município. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Delcimar Fortunato, professor Marcos Carvalho e também Luzimar Silva. Passando a palavra ao próximo orador, professor Wederson Lopes. Professor não, pastor Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, a quem já agradeço por ter permitido que nós tivéssemos aqui hoje 15 alunos da Escola Dom, participando aqui da nossa sessão ordinária nessa manhã, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do nosso verdadeiro professor, Orisvaldo Pires, que nos sempre está aí levando até a população as notícias da Câmara Municipal, juntamente com a sua equipe. E cumprimentar todas as pessoas que acompanham essa sessão, na pessoa da tia Lili. A tia Lili está aqui acompanhando as crianças da Escola Dom, os alunos da Escola Dom, que manifestaram o desejo de conhecer os vereadores e de conhecer e de participar de uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Fato que eu considero muito importante, professor Alex, professor Marcos Carvalho, quão importante é esse despertar político na vida de crianças do ensino fundamental e que manifesta o desejo de vir conhecer aonde acontece a sessão, conhecer os vereadores, ter o contato com os vereadores. Isso é muito importante. E também é uma alusão aqui ao Dia do Estudante, que foi o último dia 11 de agosto. Então, nós estamos aqui também cumprimentando a todos os estudantes, né, hoje, de uma maneira aqui presencial, na pessoa da tia Lili, cumprimentar também a diretora Renata, que é a diretora ali da Escola Dom. Hoje à tarde, eles estarão visitando os gabinetes. Então, caso os vereadores estejam presentes à tarde lá na Câmara, ou se tiverem algum outro compromisso, que pudesse avisar os seus assessores dos gabinetes, que hoje à tarde, a turma do período vespertino da Escola Dom estará conhecendo os gabinetes, os setores ali administrativos da Câmara Municipal. E isso é um contato muito importante. E eles vieram também agradecer, vereador Fred Cacheta, a Câmara Municipal por ter reconhecido o ensino, né? Ter reconhecido a educação como um serviço essencial aqui no município de Anápolis. E eles sentiram muita falta, evidentemente que tudo era justificado devido ao período de lockdown, à pandemia, que nós ainda estamos vivendo, mas agora com o avanço da vacinação já puderam retornar às suas aulas, ainda de maneira híbrida, mas eles, através da pessoa da sua diretora, a diretora professora Renata, agradecem a Câmara Municipal por ter reconhecido a educação como serviço essencial aqui no município de Anápolis. Então, aos queridos alunos aí da Escola Dom, dizer para vocês que nós estamos aqui participando de uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Nós somos em 23 vereadores e dizer que vocês são muito bem-vindos. Que vocês possam levar os papais de vocês, aquilo que vocês observaram, aquilo que vocês presenciaram aqui nessa sessão ordinária. Eu me lembro que em 89 já era, era ensino fundamental 2, eu estava na quinta série, era ensino fundamental, né? Porque era, antigamente era ginásio, eu nem lembro mais como é que era, ensino, é primeiro grau, era primeiro grau. Primeiro grau e segundo grau. Então eu estava na quinta série, não, eu estava na oitava já, em 89, e tivemos a primeira eleição para presidente da República, aquela eleição onde foi eleito o Fernando Collor. E eu me lembro que na nossa escola, lá no Colégio São Francisco de Assis, tinha debate, não era votação, tinha debate. Cada aluno tinha que representar um candidato a presidente. E aí fez-se o debate, né, vários candidatos, e eu me lembro que eu representei o Afif Domingos. Juntos chegaremos lá. Eu me lembro que eu representei o Afif Domingos, e isso me despertou, eu penso sempre nisso, isso me despertou para a política, para acompanhar a política, para gostar de política, para acompanhar por ações, campanhas, e ouvir sempre nas rádios aqui de Anápolis, que são muito engajadas, né, na questão política, despertou essa vontade, esse desejo meu de me envolver com política, não pensando ainda em me candidatar. Quando aprove o Senhor, houve a oportunidade de eu me candidatar, e hoje, pela graça de Deus, estamos aqui como vereador no terceiro mandato. Então eu penso que atitudes como essa, situações como essa, né, de iniciativa da escola, que ela me falou que existe uma matéria que fala sobre administração pública. Então tem uma matéria nessa escola que fala sobre administração pública. E eu tenho certeza que isso desperta nos alunos, desperta nas crianças, vereador Suender, esse interesse, e que contribui dentro da sua casa, para com o papai, com a mamãe, para que possam estar também levando a sério a vida pública. Como disse Martin Luther King, né, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então precisamos ter cada vez mais jovens, crianças, adultos, idosos, seja quem for, envolvidos na política, pessoas de bem. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela concessão da palavra e pela permissão de nós termos aqui os alunos com as devidas regras de segurança aí, participando dessa sessão ordinária. Obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Eu lembro da frase que você falou, era "juntos chegaremos lá, fé no Brasil", lembra? Registrando aqui a presença das vereadoras Thaís Souza, também Cleide Hilário, também da professora Liliana, conhecida como Tia Lili, da Escola Dom, e dos alunos Ana Luísa, Luísa, Rávila, Felipe, Felipe Marques, Tiago, Flávio, Enzo, Maria Luísa, Sara, Maria Valentina, Mariana, Marina, Clarice, Natália, Arthur e Matheus. Sejam todos bem-vindos à Casa Legislativa da cidade de Anápolis. Aqui é a Casa do Povo, a casa de vocês. É um prazer recebê-los aqui, vocês que são o nosso futuro. Com certeza aí entre vocês terão futuros advogados, médicos, engenheiros, advogados, políticos, né, entre outras profissões. É uma honra recebê-los aqui. Na sequência, convido o próximo orador ainda no espaço do pequeno expediente. Agora sim, vereador professor Alex Martins.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Leandro Ribeiro, do qual cumprimento todos os outros nobres vereadores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, para quem nos acompanha pela internet, que tenhamos uma terça-feira de muita paz e muito sucesso. Presidente, minha vinda hoje aqui é para repercutir e agradecer esses primeiros meses aí, mais de um semestre, de muito trabalho, trabalho intenso de todas as comissões, de todos os vereadores, mas também de muitas respostas e conquistas. E cabe aqui fazer uma avaliação rápida, e usando um pouco da fala do Delcimar ontem, nobre vereador. e vim agradecer aqui a prestação de serviços da Prefeitura Municipal. Nesses 6 meses nós fizemos em torno aí de 150, 200 requerimentos, pedidos, ofícios, visitas, mais ou menos em torno disso, não diferentemente dos outros vereadores, e todos os nossos pedidos, presidente, tiveram respostas. É claro que umas dependiam, Hélio, de um planejamento, de desembolso financeiro, para fazer-se um trabalho de engenharia, seja ela estrutural ou mesmo engenharia de trânsito, mas todos os nossos pedidos nós tivemos resposta. Isso é muito bom, porque lá atrás, durante a campanha, nós criamos e propusemos criar uma conectividade maior com o cidadão. Não é à toa que nossa equipe colocou, inclusive, um aplicativo, Vereador em um Clique, recepcionando esses pedidos, recepcionando demandas, ouvindo sugestões, críticas também, recebemos muitas críticas, sugestões, proposituras de pauta. E todas elas deram certo ou não deram certo, em função do que era possível ou do que não era possível, Fred, fazer. E graças a Deus nós encontramos nos secretários essa força de dar uma resposta significativa a esses pedidos. E aí eu vou estender aqui os meus cumprimentos à equipe da Companhia Municipal de Trânsito, todo mundo, inclusive nessa reformulação, entrando o asfalto lá no tapa-buraco, chegaram muitos pedidos e mais que rapidamente eles foram atendidos. A equipe da Secretaria de Obras, aí do Chico, hoje já falado aqui em tribuna, e também do Meio Ambiente. Douglas, a equipe do Meio Ambiente sempre atendeu, dentro daquilo que foi possível, viável, a essas demandas que chegam nos gabinetes. E de modo muito especial, inclusive numa visita ontem, ladeado por outros vereadores, como o professor Marcos, o vereador doutor José Fernandes, o vereador Hamilton, nós estivemos ali na Secretaria Municipal de Educação. E cada vereador ali apresentava algumas demandas, esse retorno às aulas, e a secretária Elisane e sua equipe, muito solícita, ouviu, deu resposta, e aí se eu estiver falando alguma besteira, Marcos, você puxa minha orelha aqui, mas deu respostas significativas a todos os nossos desejos. E mais que isso, eu falava antes com ela, por telefone, do compromisso da Secretaria Municipal de Educação no retorno às aulas. E aí, o Ederson Lopes, é muito bacana ver essa criançada aqui da Escola Dom fazendo essa visita, com a certeza de que nós acertamos, essa casa acertou em colocar o ensino como sendo essencial, respeitando, é claro, todos os protocolos de segurança. E eu tive a oportunidade de visitar em torno de 8 a 10 unidades escolares, inclusive CMEIs, e foi o que eu constatei, Delcimar. Álcool em gel, logo na entrada, aferir a temperatura de todas as pessoas que entram à escola, e não só os estudantes, porque tem prestadores de serviço ali também, tapetes, levando ou adotando procedimentos sanitários ali para fazer higienização, distanciamento dos alunos. Mas mais que isso, eu vi muito entusiasmo nos alunos no retorno às aulas. Eu vi muito comprometimento dos professores que se reinventaram com aulas híbridas, trabalhando a tecnologia, mas também não fugindo da responsabilidade de levar a educação como ferramenta transformadora. Então, a minha vinda aqui, presidente, é meramente para agradecer a Prefeitura Municipal, a equipe do prefeito Alberto Naves, todos os secretários que eu procurei, tive respostas significativas, e também agradecer de forma muito especial o comprometimento dos profissionais de educação, sejam eles técnicos administrativos, sejam eles docentes, mas sabendo que só através da educação nós vamos ter um município melhor, um estado melhor, um país melhor. E olha que nós perdemos aí, é ruim falar de perda, mas talvez 1 ano e meio dessas aulas não presenciais. E sabemos que mesmo que os professores se reinventaram, tentaram, estão tentando, a presença do aluno em sala de aula é motivadora e transformadora. Presidente, eu devolvo a palavra, desejando aí uma ótima terça-feira para todos.
Obrigado, professor Alex Martins, registrando a presença plenária dos vereadores Dr. Zé Fernandes e vereadora Celiane da SOS, convidando agora, neste momento, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Hamilton Espíndola.
Bom dia a todos, senhores e senhoras. Bom dia. Cumprimentando aqui a mesa, a diretora, o presidente Leandro Ribeiro e a todos. Quero cumprimentar aqui também o pastor Ederson Lopes e também de gancho o professor Alex Martins, aqui cumprimentando a todos os outros vereadores. Cumprimentando aqui a Fernanda também, representando a todos da comunicação. Bom, pessoal, dia 11 de agosto é o dia do estudante. Foi comemorado aqui a última fala do novo vereador, professor Alex, volta às aulas no modo híbrido e com responsabilidade. Eu quero aproveitar aqui já parabenizar a Secretaria de Educação. Ontem, na pauta, falamos sobre o ateu, acompanhante terapêutico ou professor de apoio para as crianças especiais dentro das unidades escolares. E ela já mostrou, parte do interesse de contratos aí desses novos professores e gradativamente terão a volta dessas crianças especiais. E é esse o nosso compromisso nessa Casa de Lei. Mas eu quero falar de um assunto importante. Quero mencionar dois nomes, dois amigos meus aqui de Anápolis, inclusive a professora Miriam Marques, que foi minha professora ali na Faculdade Católica, que é a autora do hino de Anápolis, que tem garantia na Lei 314 de 2004, a abordagem dentro das unidades escolares desse hino ser apresentado para as nossas crianças. Tratando-se de cultura, eu não poderia deixar passar em branco falar do hino de Goiás, falar do hino da bandeira e falar do hino da independência. Outro dia, eu coloquei o hino lá em casa e comecei a cantar. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E aí perguntei para os meus filhos, e aí, vocês estão aprendendo? Dentro da unidade escolar? Não. Aí lembrei-me da minha infância, quando tinha Moral e Cívica, OSPB. Será que eu sou tão velho assim, queridos, para falar sobre isso? Né, doutora Trícia? E aí vão se perdendo os valores, se fala tanto de cultura e esquece dos hinos, né, aclamado por Olavo Bilac, Evaristo Ferreira, o hino da bandeira, o hino da independência, o hino de Goiás. E aí voltou a minha memória nos encontros, né, de fatos políticos e nos encontros de cerimônias voltado, né, a algumas implantações, né, inclusive agora o espaço territorial ali do Novo Daia, né, também ali do Centro de Convenções. E aí eu fiquei olhando, observando, rapaz, o hino de Goiás sendo cantado e muitos de nós, inclusive eu, mastigando ali e não sabendo nada da letra. Então, por isso, eu trouxe de interesse para a cultura, para o pezinho, ou para o alicerce de conteúdo histórico, mostrar a história de Goiás, mostrar a história do hino da bandeira, mostrar o hino da independência, e parabenizar aqui a professora Miriam Marques e Roberto Brenner pela interpretação do hino de Anápolis. Por isso, através do gabinete, vereador Reamilton Espíndola, exige um projeto de lei ordinário 177, que é trazer já uma lei existente, que é a Lei 2459, a inserção do hino da bandeira, o hino de Goiás e o hino da independência. Aí vai depender da unidade escolar, mas que seja lembrado, que seja pronunciado, e que seja efetuado o canto desse hino dentro das unidades escolares
do nosso município. Por isso, apresenta esse projeto e chama a atenção dos nobres pares, né, para fortalecer essa ideia. Muito obrigado, Deus abençoe e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar também todos os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores presentes nessa casa também. Em nome do vereador policial federal Suender, quero cumprimentar todo o plenário, as crianças hoje que nos prestigiam aqui nessa casa. Sejam sempre bem-vindas. Cumprimentar também os internautas, os ouvintes. É uma honra falar com vocês. Queria falar rapidamente sobre a nossa ausência ontem. O Democratas ontem esteve ausente desse plenário. Nós fomos convocados a pedido do governo, do governador Caiado. Nós estivemos ali com o deputado Zé Mário. E nós estamos numa conjuntura de uma construção de um processo político que está vindo por aí. Então, a pergunta é, por exemplo, o Democratas lançará candidato a deputado estadual, deputado federal, senador? Democratas lançará candidatos em Anápolis? Essa é a pergunta. E nós tivemos, sim, pelo menos da minha parte, um posicionamento no sentido de que o partido tem bons nomes que representam o Democrata na cidade de Anápolis, que é o vereador Jean Carlos, que é o vice-prefeito Márcio Cândido, eu também, o João da Luz. Temos vários bons nomes, o Hélio Lopes também, tem vários bons nomes para postular, de repente, aí uma candidatura, participar de um pleito, junto ao governo, junto às próximas eleições. Então é um momento de construção. Eu não me posicionei como candidato, de forma alguma, certo? Mas se o partido falar, João, a sua missão agora é estar representando o Democrata dentro desse pleito, eu me coloquei à disposição do governador e também do Zé Mário. O Zé Mário também teve esse interesse de saber dessa postulação nossa, se nós temos interesse. Então, achei interessante que nós fomos levar demandas. Por exemplo, eu particularmente pedi uma emenda para o deputado para a construção de uma praça no Jardim Europa. Jardim Europa já tem a existência dele mais de 30 anos e não tem uma praça de lazer, não tem um local onde as pessoas podem estar levando a família, certo? As crianças para estar passando o dia de domingo. Então, nós pleiteamos uma emenda para ajudar o prefeito Roberto Naves na construção dessa praça ali no Jardim Europa. Então, nós fizemos esse pedido para o deputado. E nós fizemos outros pedidos lá também interessantes para a melhoria da cidade de Anápolis. Mas o que me traz hoje aqui, certo, nessa tribuna, inclusive eu quero divulgar aqui o boletim de hoje, e eu quero divulgar esse boletim, ele tem um motivo para ele estar divulgando. Inclusive, eu ouvi esse boletim na Rádio Manchester, divulgado pela nossa comunicadora aqui, a Fernanda, né, que trabalha na comunicação da Câmara e também trabalha junto à Rádio Manchester, divulgando os trabalhos da Prefeitura. Então eu agradeço a Fernanda, viu, Fernanda? A Fernanda me encaminhou esse relatório aqui e eu vou explicar por que eu estou divulgando esse relatório aqui da Covid na cidade de Anápolis. Os casos confirmados desde o início da pandemia são 50.403. Curados, 48.063. Nas últimas 24 horas, 193 novos casos positivos. Nas últimas 24 horas, tivemos 4 mortes registradas entre o dia 14 a 16 de agosto. Uma mulher de 43 anos, e um homem de 77 que morreram no dia 14 do 8. Um homem de 34 anos que morreu no dia 15 de agosto. Uma mulher de 77 anos que morreu no dia 16 de agosto. A taxa de ocupação dos leitos de UTI disponível para Anápolis é de 40,86%. São 93 leitos disponíveis, dos quais 38 estão ocupados. Já os leitos regional da Pirineus estão todos ocupados e esses ficam no hospital de urgência. São 18 de enfermaria e 23 de UTI. Por que eu estou divulgando isso? Porque a maioria dos vereadores aqui são pressionados com relação a cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas de toda a ordem. É cirurgia de revascularização, você colocar um angioplastia, cirurgias para você colocar um marca-passo, cirurgias na área de ginecologia, doutora Trícia, cirurgias ortopédicas, cirurgias de reconstrução do ligamento de joelho, doutor José Fernandes até me alertou com relação a isso, cirurgias de vesícula, são várias cirurgias eletivas. E muitos já chegaram ao extremo. E hoje nós estamos vendo aqui que, graças ao trabalho feito pela Prefeitura, pela saúde do município de Anápolis, e graças ao comportamento da população, o vereador Alex acabou de falar da necessidade da educação. E a educação leva à consciência. E nós somos cobrados, o vereador é cobrado, o prefeito é cobrado. Com razão, mas a população também precisa entender que o comportamento dela influencia. Por exemplo, esses dados aqui, os números, vereador Hélio. Se o comportamento da população com relação à pandemia, ela é austero, ele está austero, esses números aqui diminuem. E possibilita o quê? Possibilita os números baixarem e dar condição para efetivar outro tipo de serviço. E nós estamos sempre aqui cobrando do nosso secretário de saúde, certo? Com relação a essas cirurgias eletivas, eu fiz um pedido pessoalmente, e todos os vereadores aqui são testemunho para o governador, nós pedimos uma atenção do governador Caiado e também do prefeito Roberto Naves com relação às cirurgias eletivas, em uma reunião onde estavam todos os vereadores, e nós estamos sempre pautando esse assunto, porque nós estamos vendo a população clamando, a população está chorando, tem casos extremos, onde casos de ginecologia, a mulher, o útero está saindo para fora, tem dedo de pessoas que precisam ser amputado urgentemente, então tem casos extremos que já deixou de ser eletivo e passou a ser extremo, e nós estamos o quê? Levando ao conhecimento das autoridades com relação à necessidade de atuar nessa área, com relação às cirurgias eletivas. E eu fui levar o conhecimento de mais um caso para o secretário de saúde, e ele me deu uma boa notícia. Em virtude dos números da pandemia que baixaram, certo? O prefeito já anunciou para o secretário o retorno das cirurgias eletivas. Então eu queria manifestar a minha alegria de saber que essas pessoas que estão clamando agora vão ter o quê? A mão estendida do poder público para poder, com esse retorno das cirurgias eletivas. Então quero ressaltar a importância aqui da cidade de Anápolis, que o comportamento da população, certo? Influencia nas decisões do poder público e na gestão. Então é preciso as pessoas terem na consciência que você, enfrentando uma pandemia, você influencia nas decisões políticas. Você, cada cidadão, fazendo a coisa certa, adotando as medidas de restrição e as medidas de segurança do Covid, vai sim ajudar as outras pessoas que precisam fazer essas cirurgias eletivas e que paralisaram justamente por causa da concorrência da Covid. O Covid chegou ao ponto de ocupar todos os leitos e não ter condição de estar atendendo a população. Então eu queria manifestar essa alegria junto à população aqui, justamente no momento em que os números abaixam e o retorno das cirurgias eletivas são anunciadas, para poder dar até um conforto para os vereadores, né? Que eu acho que todo vereador tem sido pressionado com relação a essas cirurgias que chegaram ao extremo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, no grande expediente, convido o professor Marcos, que vai dividir o seu tempo de até 5 minutos com o vereador Jean. 5 minutos, professor Marcos, e 5 minutos para o vereador Jean. Só dizendo aos colegas que ainda há espaço no grande expediente. Se porventura alguém quiser se inscrever, ainda há espaço no grande expediente.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia aos nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar os alunos da Escola Dom, professora Renata, professora Lili, e levo o nosso cumprimento aos demais professores e professoras da Escola Dom. Quero cumprimentar especialmente os ouvintes da Rádio Manchester, você que nos acompanha pelas ondas do rádio todas as manhãs. Presidente, eu ocupo essa tribuna para falar de um projeto nosso que chega para a votação. É o projeto de número 105 que cria a Semana Municipal de Saúde na Escola. Esse projeto versa sobre a intersetorialidade das políticas públicas, onde a gente dedicaria uma semana para que as escolas do município de Anápolis trabalhem questões relacionadas à saúde. Saúde não é apenas ausência de doenças, saúde é bem-estar biopsicossocial. Então, um projeto sem custos, onde professores e profissionais da educação discutiriam sobre qualidade de vida, higiene, alimentação saudável, atenção primária. Esse projeto tem ainda o objetivo de reduzir as questões agudas e crônicas, trabalhando com práticas saudáveis desde a infância e adolescência. Mas quero repercutir também, presidente, sobre a reunião que tivemos ontem com a secretária de Educação, professora Erizânia. Levamos algumas demandas estruturais das escolas do município, como a Escola Municipal Pedro Ludovico, na Vila Jaiara, a Escola Municipal José Realino, no Jandaia, e a Escola Municipal Deputado José de Assis, no bairro de Lourdes. Essas escolas precisam de algumas adaptações estruturais para que funcionem com toda a sua potência e qualidade, e ali encontramos o compromisso da secretária e do diretor Geraldo Lino de estar olhando essas estruturas ainda esse semestre. O vereador Hamilton comunicou que está trazendo uma emenda de um deputado parceiro para que a Escola Realino tenha esse aporte para a infraestrutura. Nós precisamos investir cada vez mais em educação para que a gente avance. Já dizia Darcy Ribeiro em seus discursos, parafraseando um escritor inglês: para quem acha que a educação é cara, experimente medir o preço da ignorância. Então, a gente segue nesse trabalho, valorizando os professores, defendendo essas questões, mediando os conflitos e lutando pelas questões de gestão de pessoas e de infraestrutura das escolas, para que a gente avance nos processos educacionais do município de Anápolis. Então, peço a atenção dos pares ao projeto 105, no sentido de que é um projeto que não onera o município e que promove saúde nas 106 unidades para os nossos mais de 35 mil alunos. Obrigado, presidente. Obrigado aos pares.
Obrigado, professor Marcos. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Domingos, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes TV Web, todos os que nos acompanham aqui no plenário, especialmente aos alunos da Escola Dom, sejam bem-vindos a todos que nos prestigiam nessa manhã. Sou presidente, na verdade, quero aqui repercutir uma importante ação da Secretaria do Estado, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já é comum, vereadores, todos os anos, lamentavelmente nessa época de estiagem, de seca, infelizmente, acompanharmos incêndios, né, de graves consequências. E ontem mesmo nós tivemos um sério ali na região de Sousânia, que avançou nas, né, plantações dos proprietários rurais e também nas residências daquele local. Isso tem acontecido, vereador Fred, quase todos os anos, nos últimos anos. Cada ano que se passa, o clima quente, seco, Josimar, tem provocado. E eu quero cumprimentar aqui uma ação importante que será realizada amanhã no Sindicato Rural de Anápolis. E nós recebemos aqui a informação, né, uma ação de prevenção e combate a focos de incêndio na zona rural e o lançamento da Brigada Rural de Anápolis. Essa é uma atitude da Secretaria do Estado, mas da Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social, que tem como titular ali o Zé Ricardo Cacheta Ramos. Então, nosso cumprimento ao Zé Ricardo. E também através do sindicato, Zé Cacheta, o ex-vereador Zé Cacheta, ex-presidente dessa casa, que amanhã promove esse evento. Quero convidar a todos vocês, que será amanhã, a partir das 9 horas, o lançamento dessa ação de prevenção de combate a focos de incêndio e o lançamento da Brigada Rural. As ações são previstas pelo Comitê Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio da Zona Rural do Estado de Goiás. E tem aí como finalidade subsidiar formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e combate de incêndios, especialmente da zona rural. E há algum tempo atrás, nós pouco tínhamos receio dessa situação aqui em Anápolis. Às vezes a gente vê incêndios graves, igual a gente vê na imprensa internacional dos Estados Unidos e outras localidades do país. Mas aqui, bem perto, o ano passado, tivemos prejuízos imensos aí para produtores da zona rural. E não fosse ontem, por exemplo, a ação coordenada já, mais orientada pela própria brigada constituída, teríamos tido consequências bem mais graves. Então, quero convidar vocês amanhã, 9 horas, no Sindicato Rural de Anápolis, ali na próxima BR-153, né, para que possamos prestigiar, às 9 horas da manhã, o lançamento dessa ação. O intuito, sobretudo, é minimizar os riscos de incêndio na zona rural, prejuízos financeiros e, lógico, a integridade dos moradores, sobretudo da zona rural. Essa brigada será formada pelos próprios produtores, proprietários rurais, vereador Domingos, para tentar ter ações coordenadas. Porque muitas vezes ficava um desencontro e às vezes não tinha uma ação concreta para combater aí os focos de incêndio. Nós sabemos que temos aqui o Corpo de Bombeiro atuante, a Defesa Civil. Então, inclusive, todos os anos, eu particularmente tenho feito ofício para a Defesa Civil, inclusive nas ações preventivas nos parques, o próprio Parque Marmo Canevo, Parque da Matinha, Parque Onofre Quinã e outras matas da região que, infelizmente, já sofreram incêndios. E a própria Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, tem feito trabalhos preventivos, como tinha retirada de galhos, de papéis, papelões, plásticos que infelizmente são lançados. E na zona rural, muitas vezes, pela demanda, o tamanho do território do município, fica praticamente, às vezes, impossível depender somente do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Então, essa é uma brigada da sociedade civil, dos próprios proprietários rurais, e será feito também cursos preparatórios pelo SENER. E ali, cumprimentar o Leonardo, que é também o coordenador do SENER em Anápolis. Então, fica aí o convite a todos, amanhã às 9 horas, no Sindicato Rural, na Pecuária, BR-153, para que compareçam, prestigiem o lançamento dessa ação preventiva de combate à fox de incêndio na zona rural e o lançamento da Brigada Rural de Anápolis pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Leandro Ribeiro que faça a verificação do quórum.
Invertemos aqui a posição. Verificação de quórum. Vereador Policial Federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, Luzimar Silva, Fred Cacheta, Fred Godoy, Delcimar Fortunato, Wederson Lopes, Thaís Souza, Cleide Hilário, doutor Zé Fernandes, João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos Paulo e vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura do projeto 151/21.
Projeto de Lei Ordinária 154/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia da Advocacia Jovem a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro.
Projeto da vereadora Andréa Rezende está em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Agora solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura do projeto também do vereador professor Marcos, projeto 105/2021.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária número 105 de 2021, de autoria do professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Saúde na Escola, Comissão de Justiça, com emenda, Saúde, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto professor Marcos está em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Com emenda, a vereadora Andréa Rezende vai falar a emenda, vamos poder votar a emenda.
Emenda modificativa nos artigos 1º e 2º, além do parágrafo único. Cria no âmbito das escolas municipais de Anápolis a Semana Municipal da Saúde, que poderá ser realizada anualmente e na educação básica, com a realização de exames de saúde nos alunos matriculados e conscientização de cuidados com a própria saúde. Parágrafo único. O exame de saúde a que se refere o caput poderá incluir, no mínimo, avaliações de saúde bucal e nutricional e de acuidade visual e auditiva. Artigo 2º. A Semana Municipal da Saúde poderá ocorrer nos dias definidos pelo órgão competente na administração pública municipal. Apenas para esclarecer, o projeto inicial colocaria que seria realizado. E na emenda a gente altera o verbo para poderá.
O projeto, professor Marcos, já foi aprovado, mas a gente está votando a emenda. A emenda do projeto está em discussão. A emenda está em votação, os contrários se manifestam. A emenda aprovada pela maioria dos presentes. Solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura de moções, requerimentos e indicações.
Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso direcionados ao dia do corretor do imóvel, em nome de todos os corretores citados na tabela abaixo. Moção de aplausos de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos em comemoração ao aniversário de 73 anos da Vila Jaiara. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Que seja indicada ao prefeito municipal de Anápolis para que seja realizada a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Itamaraty para atender a população dos bairros Itamaraty, primeiro, segundo e terceira etapa. Indicação também de autoria da vereadora Andréa Rezende para a construção de uma praça lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil em frente à rua F, lote 2, número 140, na Chácaras Boa Vista. Indicação de autoria do vereador Frederico Caixeta. Indica ao CMTT solicitação de mudança de via de mão dupla para via de mão única na rua Carlinhos José Ribeiro, sentido norte-sul, bairro Vila Jaiara. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Seneaga efetivação de serviço de um caminhão para lavar a rua 8, bairro Santo André. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer ao CMTT solicitar em caráter de urgência o serviço de tapa-buracos na rua Antônio Xavier Filho, centro. Requerimento de autoria do vereador Ramildo Espíndola. Requer ao CMTT solicitação de serviço de tapa-buraco na rua das Pracinhas, Jardim Eldorado. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer à Secretaria de Meio Ambiente seja realizada roçagem e limpeza na rua Salomão Araújo de Andrade, setor residencial Pedro Dovi, campo de futebol. Requer ao CMTT a instalação de uma faixa de pedestre no encontro da Quintino Bocaiúva 757 com a Avenida Federal. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a construção de 10 metros de meio fio na rua Isaura Batista Quadra A, lote 1A, bairro Batista. Requer ao CMTT a situação conhecida como Olho de Agato na extensão da rua Canela Branca, bairro Aldeia dos Sonhos. Requer ao CMTT solicitando a construção de quebra-molas em frente ao Colégio Air Borges, na rua do Estado, lote 14, lote 4, Vila Norte. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT que seja feito estudos técnicos visando troca de lâmpadas normais por lâmpadas de LED e colocação de postes em todo o bairro Miranápolis. Requer ao CMTT que seja feito estudos técnicos visando troca de lâmpadas em todo o bairro Vila Rica. Troca de lâmpadas de LED e colocação de postes no bairro Santos Dumont. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua 7 de setembro de 2015, em frente à imobiliária J. Soares. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando em caráter de urgência, seja colocado um container, coletor de lixo, que seja aumentada a visita da coleta de lixo realizada pela Quebec em 2 dias na semana, à rua Santa Cruz, Miranápolis. Requer ao CMTT colocação de quebra-molas ou sinalização eletrônica na rua Santa Cruz, Chácara 2, em Miranápolis. Solicitando a inserção de linhas de ônibus para circulação em todo o bairro Miranápolis. Requer ao CMTT solicitando a inserção de ônibus para circulação por todo o bairro Vila Rica. Solicitando a inserção de linhas de ônibus para circulação do bairro Aldeia dos Sonhos. Requer ao meio ambiente solicitação em caráter de urgência de recolhimento de troncos e raízes de árvores que foram retiradas no pátio da Igreja Santa Rita de Castro, no endereço situado na rua Santa Cruz, Miranápolis. Requer à Secretaria de Meio Ambiente seja feita construção de uma praça na área nas seguintes ruas: Rua Ana Carolina, Rua B e Rua Arnaldo Tiburcio, no residencial Terezinha Braga. Seja feita revitalização do campo de futebol na Avenida Vilmar, Adair Gomes, bairro Santos Dumont. Seja implementado estudos para colocação de quebra-molas ou sinalização eletrônica na Rua Mato Grosso, Jardim Promissão. Colocação de braçadeira de postes, troca de lâmpadas para LED, manutenção da rede, que acendem e apagam sozinhas por toda a rua, localizada na Rua 1, bairro JK Nova Capital. A Secretaria de Meio Ambiente, roçagem de mata e limpeza do lote no fundo da Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro, solicitada na L2 e L8, Jardim Europa. Seja feita limpeza e retirada de entulho na unidade de saúde da família do Jardim Arco Verde, no seguinte endereço: Rua 21, quadra 37, lote 18, Jardim Arco Verde. Requer ao CMTT solicitando o asfaltamento de toda a Rua Corumbá, quadra 28, lote 27, bairro Calistópolis. Solicitação de um caminhão-pipa diariamente no campo de futebol do bairro na Rua Leopoldo de Bulhões, quadra 26, lote 10, bairro Calistópolis. Na Rua Agostino de Pina, quadra 51, lote 8, Rua 34, 41, no bairro JK, Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Solicitando em caráter de urgência instalação de braços e lâmpadas no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas, a partir do CRA, Residencial Boa Esperança. Solicitando instalação de LED nos seguintes setores: bairro Itamaraty, primeira a quarta etapa, Bom Sucesso, bairro Bom São Lourenço, São Jorge, Frei Eustáquio, bairro Maracanã e bairro Alexandrina. Solicitando a à Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos, solicitando autorização de conversão de 1/3 de licença-prêmio e férias em abono pecuniário aos servidores do município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, solicitando revisão na iluminação na rua Jamila Aidar, bairro São Sebastião. Requer ao CMTT a instalação e revitalização de faixa de pedestre na rua José Neto Baianes, bairro Jundiaí. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, em relação à moção de aplausos referente ao Dia da Jaiara, dia 21 de agosto, comemora-se mais uma data, né, de fundação aí dessa que é a maior vila, a maior concentração urbana aí da cidade de Anápolis. A Vila Jaiara, que na verdade virou, né, passou a ser conhecida como Grande Jaiara, pela dimensão, né, pela a força que ganhou em relação aos demais bairros ali. Um concentrado, um aglomerado urbano, né, com mais de 100 mil pessoas. E não poderia deixar passar essa data. Inclusive, adiantei ao presidente aqui que faremos a entrega de algumas moções na próxima quarta-feira para alguns homenageados, pioneiros da Vila Jaiara. E fica aí os nossos cumprimentos a todos os moradores da Jaiara, que continue sendo esse pivô de crescimento da região norte da cidade e da cidade de Anápolis. Presidente, ainda em relação à indicação da vereadora Andréa para o UBS do bairro Itamaraty, eu tenho aqui as minhas 12 emendas do exercício, na lei orçamentária anual do exercício 2021, uma das emendas é essa, vereadora Andréa. A criação, construção, ampliação da unidade de saúde do bairro Itamaraty. Meados de 2017 e depois de novo em 2019, tivemos perto de conseguir. Mas com a mudança do governo federal, houve uma mudança nas questões de projetos de unidade de saúde e lamentavelmente não progrediu. Mas está consignado e aprovado, inclusive, no orçamento. E é importante, de fato, essa unidade de saúde para o bairro Itamaraty. Assim como fizemos pedido de implantação das lâmpadas de LED no Itamaraty, no São Lourenço, na Alexandrina, Maracanã e São Jorge. Também repercuti, presidente, esse requerimento à Secretaria de Recursos Humanos, considerando que nós já estamos com o controle dos gastos pessoal abaixo do limite prudencial, que possa retornar, em conformidade com a lei municipal, retornar a converter aquelas situações em que o servidor desejar a conversão de abono pecuniário de férias e licença-prêmio. Nós sabemos que ficou bastante tempo paralisado, face aos gastos pessoal estarem acima dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas diante da última prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021, já podemos, né, e peço aí à Secretaria de Recursos Humanos e à Prefeitura, à Administração, que naqueles casos em que houverem os pedidos, possam converter as licenças, prêmios...
Conclua, por gentileza, vereador
Jean. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Espaço pela liderança partidária em aberto ainda, sem nenhum inscrito. Encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também sem nenhum inscrito no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, em horário regimental. Lembrando aos pares que às 8h30, nós estaremos aqui no plenário recebendo o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, para uma sabatina a respeito do fornecimento de água e tratamento de esgoto no município de Anápolis. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.
Obrigado, presidente. Melhoras.